São 11 horas 8 minutos, temperatura 20 graus na rua 14 de julho, no centro de Lagoa Vermelha. Programa temática, o que acontece é assunto, e como falamos, o assunto hoje do nosso programa traz como destaque a eleição do Conselho Tutelar. Mas para isso nós temos aqui a diretoria do Condica, né? E que também foi reeleita para conduzir esse processo. Queremos saudar então o presidente reeleito do Conselho, Roberto D'Alemoli. Roberto, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Bom dia, Eloy. Bom dia, Ivo. São a nossa diretoria que foi reeleita por causa da experiência nossa, Flávio, de nós termos participado da última eleição do Conselho, e como nós participamos ativamente desse último pleito, o Conselho houve por bem de nos reeleger para nós conduzir esse evento, que é a eleição do Conselho Tutelar, que é uma coisa bastante difícil.
Então, saudamos o Ivo Matuella, vice-presidente do Condica. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacicla. Bom dia a toda a população da Lagoa Vermelha, ao Eloy, nosso secretário, Beto, nosso presidente. Estamos aqui mais uma vez ocupando os microfones da Rádio Cacique, com muito prazer, muita alegria, para falarmos sobre a eleição do Conselho Tutelar. De início, já diria assim, para a eleição desse conselho que tem muito valor na sociedade, onde precisamos ter pessoas sérias, pessoas responsáveis, porque o Conselho Tutelar faz um trabalho muito lindo na sociedade, ele é necessário. Então precisamos, e nós da diretoria, da comissão de eleição, estamos imbuídos da maior seriedade, maior responsabilidade, a maior imparcialidade para conduzir esse trabalho, para que ele chegue ao final com pleno êxito e escolhamos então as pessoas que verdadeiramente são as merecedoras e as indicadas pela população para representarmos no Conselho Tutelar do município de Lagoa Vermelha.
Saudamos também o secretário, então, do Condica, o Eloy Bernardi. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos colegas da mesa, seu Ivo, seu Beto, aos ouvintes da Rádio Cacique. Queremos agradecer esta oportunidade da rádio de nós aqui mais um processo da eleição do Conselho Tutelar para nós podermos dar publicidade e oportunidade para todos que queiram participar desse processo.
Foi lançado, Eloy, sexta-feira, o edital, então, para a eleição?
Exato. Dia 8 foi publicado, o edital está no site do município de Lagoa Vermelha, lá na portaria também, e estamos procurando divulgar, né, o edital para que tenha oportunidade, né, para todos que tomem conhecimento, quem interessar, pessoas que queiram desenvolver com dedicação, né, exige muita dedicação, muito amor a essa função tão importante em nosso município.
Pois é, Beto, quais são os critérios hoje exigidos, né, para participar da eleição aí, né, dos novos conselheiros tutelares? Qual é o perfil, o que se busca?
O perfil, assim, o que é, Flávio, de nós, o problema é que você não pode excluir ninguém, tem que ter a exigência é você ter o ensino médio completo. E daí você tem a documentação que você tem que ser exigida, que é a documentação mínima de você ser uma pessoa idônea, uma pessoa honesta, com as certidões da polícia, do fórum, identidade, endereço, tem que morar em Lagoa Vermelha, tem que morar em Lagoa para poder fazer o concurso, e são exigências mínimas para você não excluir ninguém do processo, sabe?
Ensino médio seria a única exigência, e uma pessoa idônea.
Isso aí. E assim, você tem que ter aquelas negativas de fórum, da delegacia de polícia, que você é uma pessoa idônea.
21 anos é a idade 21 mínima,
anos,
né?
21 anos. 21
anos. Então, a partir desses critérios, aí qualquer pessoa pode participar do processo.
Justamente.
Para deixar bem claro, quando vai fazer a inscrição, recebe a ficha de inscrição. E aqui tem as exigências, que é um pouco daquilo que falaram, alguma coisa. Por exemplo, ficha de inscrição, anexo, em duas vias, ele assina uma, fica a outra, né? Alvará de folha corrida, né? Poder Judiciário, certidão de antecedentes policiais, delegacia de polícia, cópia, cédula de identidade, autenticada. Que conste que o candidato tenha 21 anos. Cópia do título eleitor, certidão de quitação da justiça eleitoral, cópia comprovante de residência municipal, aqui é qualquer declaração, se o cara está no nome do outro, ou luz e água, enfim, que comprova que mora em Lagoa Vermelha. É normal como se faz uma comprovação no banco e em qualquer outro lugar. É, cópia comprovante do ensino médio e um atestado médico que está apto a desenvolver o trabalho. Essas são as exigências.
Hoje, qual é a remuneração de um conselheiro tutelar?
É 2.430,60, se não me engano. É um salário bom, digno pela atividade e fazendo uma média do recebimento em geral, assim, hoje, para a situação do país, é um bom salário, por isso que nós acreditamos que vai ter bastante gente que se inscreve, né? Que vai se inscrever para esse papel importante. É um salário, e esse salário é pago pela prefeitura, ele vai, é como se fosse um funcionário da prefeitura, né? Pelo poder executivo, com todos os direitos, 13º, férias, enfim, normal, né?
Uhum. Para 40 horas semanais?
40 horas semanais.
Por isso, Flávio, que a gente acha, na nossa opinião aqui da diretoria e do conselho, como o Ivo falou, pelo valor do salário do conselheiro tutelar, nós teremos bastantes inscrições. Eu acho que vai dar um pleito dos últimos, o bem mais disputado que nós vamos ter até hoje.
Houve algum reajuste nesse salário?
Não, é o normal. É o normal, sabe, que vem sendo corrigido conforme as correções dos salários dos servidores públicos.
Estabelecido na lei municipal, né? É, conforme o reajuste, né, da data índice da revisão dos servidores municipais. Então, assim, ó, talvez quando assumir em 10 de janeiro de 2020, né, talvez esteja mais o funcionário.
Com certeza, vai ter a correção do ano, né?
Exato. Eu gostaria de salientar ali, seu Flávio, a questão ali dos impedimentos também, né? Todo o edital que nós estamos se baseando está constado em lei municipal, tá? E em lei federal, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Nós temos um artigo 140, são impedidos de servir no mesmo conselho marido, mulher, ascendente, descendente, sogro, genro, nora, irmãos, cunhados durante o cunhádio, tio e sobrinho, padastro e madastro e enteado. Tá? Artigo 140. Tá? Também são impedidos de participar do conselho desse pleito, autoridade judiciária, do Ministério Público, atuação da Justiça, que atua, né, em exercício na comarca, no Fórum Regional de Distrital.
Então, tá? Já exclui esses candidatos.
Exato. Né? Então, devem se observar, né? A gente faz um convite a todos que tenham interesse e oportunidade, né? Mas que procurem observar os índices.
Tem que ler o edital.
O edital.
E a inscrição, ela já está aberta?
A inscrição vai ser a partir do dia 18.
18.
É, 18 agora de março, lá no protocolo, na entrada do município. Lá,
tem que ser lá
na prefeitura. Lá, é.
Dia 18 de março. E vai até quando?
Até o dia 8 de abril.
Até 8 de abril, um período curto. De 18 de março a 8 de abril. Exato. Tem que fazer lá no protocolo.
Então a gente já aconselha que o candidato tem publicado no site o dia 8, né? Já pode pegar na íntegra o edital. E já procure organizar com antecedência, documentação, não deixe para a última hora, né? A gente pede a colaboração de todos para que sigam ali o que consta no edital, o que pede, porque nós, da comissão, designada pelo conselho, com dica, nós vamos seguir estritamente o edital.
Perfeito. Uma pergunta aqui do Cláudio, né? Ele quer saber se estiver trabalhando em outro emprego, pode concorrer à vaga do conselho tutelar e qual é o horário de trabalho que o conselheiro faz?
É integral.
É. Na posse, o cargo de conselheiro tutelar, ele é exclusivo. É exclusivo. Ele não pode exercer outra função, né? Tomou posse o dia 10 de janeiro e não pode exercer outra função paralela. Nem função pública ou é questão de lei.
É uma gestão, enfim, um mandato de 4 anos, né? O conselho de 4 em 4 anos ele é renovado, né? Então, nesses 4 anos, ele tem que ter exclusividade como conselheiro. Uhum.
Não pode fazer outro trabalho
paralelo. Aí tem que seguir os horários, os direitos e deveres. Dentro existe uma legislação que orienta como conselheiro, aquilo que ele tem direitos de folgas, enfim, o horário é adequado dentro da lei e tem que seguir essa lei.
Bom, uma outra questão, os atuais conselheiros podem também fazer inscrição para concorrer à reeleição, Beto?
Pode, desde que seja o primeiro mandato deles, esses que estão exercendo. Ou um ano e meio que ele tenha um... Porque se você tiver um mandato e 6 meses, você já não pode concorrer. Você tem que ter um mandato só, que nem os conselheiros agora que... tem 2 conselheiros, né, Eloy, que não consegue...
Só já... temos 2 casos dos conselheiros que não podem concorrer.
Que é a Fabiana e a Indianara, né, que já tem, é o segundo mandato deles, é o segundo mandato, e daí eles não podem. Você pode ter uma reeleição consecutiva. Aí depois, se você quiser de novo, você tem que deixar
um período
vago para depois concorrer de novo.
Para voltar, né? São quantas vagas que vão ter, então, para serem preenchidas?
São 5 vagas de titulares e 5 reservas. Só que as reservas, nós o vemos bem, né? Uhum. O cadastro reserva nosso vai ter os 5 suplentes e mais... Suplentes. Nós vamos ter uma lista de espera maior, porque de repente acontece de algum impedimento, alguma coisa com esses 5... Se você não tiver esse cadastro reserva, você vai ter que fazer uma nova eleição, sabe? Então, é uma coisa que a gente tem que já se precaver para não correr esse risco de fazer uma eleição dentro do período dos próximos conselheiros.
Perfeito. Nós vamos chamar o intervalo, em seguida a gente vai falar mais sobre como será feita essa primeira seleção, né? E depois a eleição propriamente dita, né? Desses novos conselheiros tutelares. Vamos para o bloco comercial, trazendo para você a música do grupo Nenhum de Nós. Voltamos em seguida.
Depois da última noite de festa, chorando e esperando amanhecer. Coisas aconteciam com alguma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Informativo da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha.
Uma nova rotatória foi instalada no cruzamento entre a Avenida Benjamin Constant com a Rua Jorge Mugem. Os condutores devem estar atentos para saber de quem é a preferência na rotatória. Fique atento e siga as orientações do Departamento Municipal de Trânsito. Pare, observe, dê preferência a quem está na rotatória e nunca pare no eixo central.
Informativo da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha.
Custo dessa inserção R$ 9,55.
Futsal, emoção, solidariedade. Tua Rádio, estamos juntos. Dia 14 de março, no ginásio Adolfo Estela, terceira edição do Jogo da Solidariedade. Um confronto para ficar na história. Lagoa Esporte Clube versus Joaçaba Futsal. o time de Paulinho Sananduva em Lagoa Vermelha. Compre seu ingresso e ajude a Sanlav. Realização, Ali. Apoio, Prefeitura de Lagoa Vermelha, Lagoa Esporte Clube e Joaçaba Futsal. Farmácia do Trabalhador com ofertas em toda a linha de vitaminas, fraldas, sabonetes, entre outras. Vá na Farmácia do Trabalhador e confira as ofertas. Fraldas Ferinha Pacotão R$ 26,99. Tinta Coriton R$ 9,99. Sabonete Clean R$ 0,99. Venha conferir na Farmácia do Trabalhador, sempre com os melhores preços. Fone 3358-2067.
Planeta Real informa.
Hora certa.
11:24.
Planeta Real. Aqui o seu real vale mais. Utilidades domésticas, bazar, brinquedos, tudo a gente corre atrás. Planeta Real.
Pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio, a tua rádio.
Na tua frequência, 92.7 FM.
Estamos apresentando o programa Temática com o patrocínio das seguintes empresas. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Supermercado Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas. Benoit, fazendo sua vida bem melhor.
Essa promoção vai esquentar você. 24 graus a sombra é pra ferver. Vem pra Benoit, vem que contagia. Verão Benoit se refresca todo dia.
Verão Benoit é alegria. 24 graus a sombra é só folia.
Promoção do Verão Benoit, 24 graus a sombra, até 24 vezes para pagar.
Temática. O que acontece é assunto.
São 11:26, 20 graus de temperatura. Estamos falando hoje no Temática sobre a eleição dos novos conselheiros tutelares de Lagoa Vermelha. Falamos no segmento anterior sobre a abertura do edital, né, para as inscrições, que abrem já na semana que vem. E nós vamos ter, naturalmente, várias etapas aí desse concurso que vai repor ou reeleger os conselheiros, alguns conselheiros tutelares. Uma pergunta aqui, Beto, de uma pessoa: se os conselheiros que estão no cargo e vão concorrer vão precisar se afastar desse cargo?
Com certeza. Uhum. Eles têm que se afastar para poder concorrer novamente.
Aí entram suplentes?
Entra suplente. E só que estamos com um problema, que a lista nossa de espera já foi toda ela esgotada, sabe?
Não tem mais.
Não tem. E aí, não, agora vamos ver, porque quem vai se afastar para concorrer, tem que se afastar, né?
Sim.
Eloy, tem um período, né?
Exato. O que diz a lei é os conselheiros do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, que estabelecemos no edital, né? E vai a questão, sim, de bom senso, né? De bom senso da participação. Porque toda uma campanha exige ou seguir, né, a lei, o editar ali. Tem... Agora, no ECA não diz que o conselheiro tutelar ele tenha que, né,
se afastar.
Mas deve estar atento, né? Deve estar atento, porque a campanha é de igual para igual, né?
Aí fica todos no mesmo nível. Apesar de nós termos também, né, como diz o Beto, essas questões aí, quando não tem aí o suplente, né? Como é que vai fazer?
Já fica mais difícil, né?
Porque precisa ter o número mínimo atuando, né?
Ah, um mínimo atuando. Então, é assim, a gente, isso aí, ó, vai de cada um, né, Flávio? E a gente vai ver com eles como é que a gente vai fazer.
Tá certo. E quais são as etapas do concurso? Nós temos a abertura, né, das inscrições, edital. É, como é que vai ser feita na prática essa seleção, Ivo?
Bom, deixa eu pegar aqui o cronograma bem rapidinho.
Deixa eu fazer o resumo, depois eu completo, então. É, nós teríamos assim, ó, o mandato, então, é 4 anos, né? Começando em 10 de janeiro, após vai ser 10 de janeiro, né?
Do ano que vem.
2020, né? Exato. Em todo o Brasil, né? Bom, nós teremos assim, ó, a inscrição agora no início, começa dia 18, né? Depois teremos a análise das inscrições, depois a prova escrita, né? Em seguida, depois da análise da prova escrita e o contraditório, o tempo, né? Recursos, vem a avaliação psicológica. É outra etapa. Então, a prova escrita, avaliação psicológica, aprovado nessas duas etapas, vai para a eleição. A eleição é o dia 6 de outubro de 2019, em todo o território brasileiro.
E quem pode votar, daí?
Todos os eleitores aptos em Lagoa Vermelha, né? Fornecido pelo cartório eleitoral. Então, assim, ó, todos os eleitores poderão votar. É, o voto é individual. Não pode votar em 2, 3 conselheiros, não. É um, vai escolher, o eleitor vai escolher um eleitor, um conselheiro, um candidato.
Então, em última análise, quem escolhe é o eleitor.
Exato. Aí que o eleitor vai classificar o primeiro, ou segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto, e quem fica no...
Conforme a ordem de votos é
quem mais assume votado as vagas. Ou menos votado.
Ordem decrescente, é.
Bom, então nós vamos ter aí um processo que prevê uma avaliação através de provas e de...
Ah, e outra coisa, Flávio, te interrompendo, das provas.
Sim. Isso.
No pleito anterior, nós que elaboramos, a comissão que elaborou, foi nomeada uma comissão que elaborou as provas, sabe? Nesse pleito desse ano, a gente vai pegar uma empresa que faz concursos públicos, e essa empresa que vai ministrar as provas para os candidatos ao conselho tutelar.
Então vai ser contratada uma empresa que vai elaborar essas provas.
É, nós pensamos, né, na comissão, né, Beto, de nós agirmos desta forma, porque a comissão quer se sentir-se totalmente imparcial, fazer uma eleição que realmente vença quem quer vencer, que se prepara e que tiver maior número de acertos. Eu gostaria de enfatizar um pouco sobre a prova em si, escrita, do que consta a prova, mas antecedendo a isso, nós podemos colocar assim, ó, nós vamos ter uma palestra, um dia de, vou dizer palestra, enfim, uma aula com alguém ou com mais pessoas que vão tratar sobre esses assuntos que versam sobre a prova. Essa não é eliminatória, publicado o dia que vai ter esta, antes da prova escrita, essa explanação sobre os assuntos, e participa quem quer, né? Não é obrigatório. Então vai ser divulgado. Quando vão fazer a inscrição, a gente já vai, o pessoal ali do protocolo vai dizer, vai ter uma aula antes, uma palestra para explicar sobre isso. Participa quem quer, fica livre, tá? Então antes da prova. Bom, é uma inovação esse ano que nós achamos bem para fazer sentido de igualdade.
A, né? Participação aí é a participação de quem quiser. Está inscrito.
Sim, quem está inscrito,
mas é livre. Foi, né? Aprovado, né? Quem está
habilitado.
Isso. Tá, a prova consta do seguinte, 25 questões objetivas que versam sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Da Lei Federal, tal. 15 questões da Língua Nacional Brasileira, que abranja até o nível de ensino médio, e 10 questões sobre a Lei Orgânica Municipal. Então, são 15 mais 10 são 25, 35, 40, 50 questões.
50.
Tá? Que versa sobre esses três assuntos. Vai ficar restrito dentro desses três assuntos para nada. E, para a pessoa ser aprovada, ela tem que atingir 50% dos acertos.
Então, se acertar 50%, ela está apta para ir à eleição.
Para ir à eleição, para ir à luta.
Antes tem que passar pela avaliação psicológica.
Isso, sim. Ele fica aprovado para a prova, a avaliação psicológica.
Psicológica. Depois da prova escrita e a prova psicológica, aí vai estar definitivamente apto para a eleição.
Já tem data para essa prova? Quando é que vai ser?
Ah, tem que ver o cronograma aqui. É, me ajuda aí.
No editar, quem pegar o cronograma vai ter todo o programa. Agendado.
Sim. Tem a prova, deixa eu ver onde é que está. Bom, eu tenho aqui da prova da avaliação psicológica, 18/7. Nós temos todo o programa certinho, o cronograma, e a pessoa que vai se inscrever vai receber esse cronograma com as datas, além da gente divulgar tudo. É. Cada um vai ser divulgado por edital. Tá. Mas temos o cronograma, sim.
Dia 28 de junho.
Está aqui. 28 de junho.
28 tá, de junho é a prova objetiva.
Objetiva. Né? E o dia 18 de julho a psicológica.
Aí 18 de julho tem a outra etapa, que é, né, a avaliação psicológica. Exato. Se passar, aí durante essas duas seleções, o candidato vai fazer campanha para buscar votos junto à comunidade.
É o período
lá em outubro.
E Flávio, assim, ó, é um processo bem longo, porque a gente pode ver, a gente começou ele agora na publicação do edital, que foi esse dia 8, sexta-feira. E ele vai até, provavelmente, até o mês de novembro, porque nós temos a eleição dos conselheiros no dia 6 de outubro, e depois nós temos todo o trabalho de contagem dos votos, da publicação do edital dos aprovados, da lista de espera. Então, provavelmente nós vamos ter assim, ó, 10 meses de trabalho para eleger os conselheiros. Então, assim, ó, é uma responsabilidade desse grupo, porque dentro da nossa diretoria, agora foi escolhido uma comissão eleitoral, que são 5 pessoas: o Eloy Bernardi, Ivo Matuela, Roberto Dallemolle, Vanessa Brambati e a Lorinda Rank da Rosa. Esses cinco membros da comissão eleitoral que vai conduzir todo o processo eleitoral. Mas também tem uma coisa assim, ó, todo esse processo, Flávio, ele é estudado e avaliado pelo Ministério Público, pelos promotores da justiça. Tudo que nós fizer, nós temos que repassar a eles para ver se é o ideal e se é assim que é feito o processo, sabe? Então nós temos um assessoramento deles para que a condução do processo seja ele todo correto.
E analisado também, analisado pelo jurídico também, jurídico, do executivo.
E o acompanhamento do conselho, né?
Ah, o conselho
que é responsável pela lei é o responsável pela eleição, né?
Então, você falava, Beto, no início da entrevista, né, que uma das questões que pesaram na recondução dessa atual diretoria é essa experiência na eleição do conselho, certo?
Ah, com certeza, né, Flávio? Porque assim, ó, é um processo bastante extenso e minucioso.
Precisa ter muita atenção com relação a isso.
E muito cuidado, sabe?
E o que muda em relação ao outro processo que vocês fizeram, ou vai seguir os mesmos moldes aí?
Mas sim, a gente, daquele processo de 2015... a gente tem uma base muito grande. Então, nós estamos aperfeiçoando ele, sabe? Por exemplo, nós temos em discussão ainda que é o dia da eleição, o dia 6 de outubro. Porque nós colocamos no processo de 2015, tinha só um local de votação, que foi lá na Casa da Cultura, e todo o pessoal que quisesse votar teria que ter que votar lá. Tu imagina o transtorno para os eleitores. Então, nós estamos vendo uma forma de nós colocarmos mais urnas nos bairros, principalmente nas escolas, para que nós facilitemos o acesso à votação para a eleição dos conselheiros tutelares. Então, nós estamos estudando uma forma ainda de como vamos fazer esse processo. Mas a ideia nossa é nós termos aí, no mínimo, 10, 12 locais de votação para a eleição do Conselho.
E essa votação será nominal ou será voto eletrônico também? Como é que vai ser? Não,
vai ser voto nominal.
Nós descartamos nominal. A votação eletrônica, nós estivemos vendo, recebemos uma orientação por escrito e isso já decidimos com o Conselho que todas essas proposições que a comissão, antes de tomar algumas decisões, é levado na reunião que nós temos com o Conselho e se coloca essas proposições, é aprovado pelo Conselho, né? Então, por exemplo, o edital, toda essa papelada que está aqui, nós lemos de ponta a ponta, não foi longa, na quinta-feira passada, a reunião do Conselho, né, durou mais de 2 horas, porque nós lemos de ponta a ponta o edital, todas essas colocações, e elas foram aprovadas pelo Conselho. Então não é a comissão que toma decisões, certas decisões, algumas sim, mas outras que competem a comissão, sim, a hora que compete o Conselho, tudo é levado ao Conselho. Tá. Essa decisão de ter mais que uma urna, nós estamos amadurecendo a ideia, né? Nós podemos escolher a estrutura. Então a gente vai ver isso aí. Mas o eletrônico está descartado porque custa caro e nós não temos condições. Então vai ser como antigamente nominal. Era.
É nominal. Na cédula, né?
Exatamente.
Ah, eu acho assim ele mais transparente, Flávio. Transparente, tá. E você, os conselheiros terão, o pessoal que se candidatou, vai lá, pode conferir a votação, tá lá as cédulas que foram votadas, quiser conferência, vai ter. Então eu acho assim que é uma garantia para nós da comissão eleitoral, como também as pessoas que se candidatem aos cargos.
Muito bem, nós vamos a mais um bloco comercial, voltamos logo após, são 11h39 com 40 segundos, 14 bis aí para a abertura do bloco.
Se quer gasolina de qualidade, então passe agora no posto Tradição de Lagoa Vermelha. O posto Tradição, da tua rede de postos, além de combustível de qualidade, tem uma ampla loja de conveniência, faz troca de óleo e o melhor atendimento de Lagoa Vermelha. Aproveite e faça o teu cartão Fidelidade. É gratuito e você sempre tem vantagens. Solicite já o teu. Confira. Estamos lhe aguardando em uma das 9 filiais espalhadas pelo norte do estado. Tradição, a tua rede de postos.
O Lions Club, com o apoio da Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal, está realizando a campanha para doação de sangue em Lagoa Vermelha. A Câmara Municipal está realizando um cadastro municipal de doadores das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã e na parte da tarde, a partir da 1h30 até às 5h30 da tarde. Já na segunda-feira, o horário é estendido até às 8 da noite. Câmara Municipal de Vereadores, mais perto de você.
Dar sua opinião, tomar decisões,
participar e transformar.
Associado Sicredi, venha dar sua opinião e tomar decisões sobre o futuro da sua cooperativa na Assembleia 2019.
A Assembleia Geral da Sicredi Ibiraiaras, dia 28 de março às 19 horas no Salão Paroquial de Ibiraiaras. Parte do valor arrecadado deve ser destinado para a APAI e a APCCI.
Contribua para transformar a sua vida e a sua comunidade.
Bege Auto Center, um novo conceito para Lagoa Vermelha e região. Inaugura no dia 11 de março a partir das 15 horas. Bege Auto Center te espera neste dia tão especial. Ele oferece diversos serviços. Bege Auto Center tem alarmes, som, películas, elétrica em geral, baterias, troca de óleo, filtro e acessórios. Localizado na rua Alfredo Mugem, bairro Rodrigues, antigo SOS Pneus. Fone 999934636.
Ei, se liga nessa notícia em primeira mão da Monjo A Três Passos. Chegou o preview da coleção Outono-Inverno 2019. Uma coleção linda, moderna, que é a sua cara. Você vai ficar de queixo caído e querendo levar tudo. Aproveite e leve toda a loja em 5 vezes. Acompanhe a gente nas redes sociais e fique por dentro de todas as noves. Vem se encantar com a Monjo A.
Lorenzon Consórcios e Seguros, fone 3358-1402, Rua Nívio Castelano, 849.
Informação e música, na tua rádio.
Em Amon Gesso, qualidade em todos os serviços do segmento, em especial gesso em paredes, forro, cartonado e também a famosa sanca em gesso. Logo estaremos trabalhando com gesso em 3D, orçamento gratuito. Em Amon Gesso, há 12 anos no mercado, Rua Atílio Bonotto, 105, no bairro Rodrigues. Fone 981155979 e 98414-8166.
Estamos apresentando aqui na Cacique o programa Temática, nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante. Benoite, fazendo sua vida bem melhor.
Supermercado Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Essa promoção vai esquentar você. 24 graus a sombra é pra ferver. Vem pra Benoite, vem que contagia. Verão Benoite se refresca todo dia.
Verão Benoite é alegria. 24 graus a sombra é só folia.
Promoção do Verão Benoite, 24 graus a sombra, até 24 vezes para pagar.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
E o assunto do programa é a eleição do Conselho Tutelar, dos novos conselheiros que assumem no ano que vem, né? São 11h46, segmento final do programa, as pessoas aqui perguntando, né? Uma perguntou por que que o pessoal não atende o telefone do plantão do conselho, né? Bom, aí é outra questão, né? Vamos ter que trazer os conselheiros para saber aí o que, que está acontecendo. Mas eu acredito que para a gente encaminhar o final do programa, Eloy, Beto, né, Ivo, é importante saber o que faz um conselheiro tutelar. Quais são as atribuições, o que, que se exige de uma pessoa que vai para essa função?
Bom, o conselho tutelar, ele é um órgão autônomo, não jurisdicional, né? Não pertence a nenhuma esfera, mas administrativamente é o município que dá o suporte, né, de material, carro, com manutenção, né? As atribuições do Conselho Tutelar, a gente gostaria de salientar, assim, ó, está no artigo 136 do ECA, que é atender as crianças e adolescentes na hipótese prevista, no, né, nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas. No artigo 101, atender e aconselhar os pais ou o responsável aplicando as medidas também. promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar. Ele pode requisitar serviços públicos na área da saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Encaminhar ao Ministério Público notícias de fatos que constituem a infração administrativa penal contra os direitos da criança ou do adolescente. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Providenciar as medidas estabelecidas pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101 do ECA, para adolescentes autor de ato infracional. Expedir notificações, requisitar certidões de nascimento, de óbito, adolescente. Assessorar o Poder Executivo para a elaboração das propostas no Programa de Atendimento de Direito à Criança e Adolescente no Orçamento. Representar em nome de pessoa e família contra a violação dos direitos previstos no 220. Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. Se o exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará... Então, assim, ó, resumindo, é atender basicamente as crianças, adolescentes, encaminhamento é um elo entre o Poder Judiciário, né, as entidades, né, e os pais, e criança e adolescente.
Tudo baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Exato, artigo 136. Né,
que... Fazer cumprir esse estatuto.
Exato.
Muito bem. Nós queremos agradecer aqui as presenças, né, do Eloy, do Beto, do Ivo, né? E naturalmente vamos falar ainda, porque a eleição, como diz o Beto, vai o ano todo praticamente.
Vai o ano todo. Né? É um trabalho bastante grande, né, Flávio? E a gente agradece a oportunidade, mas assim, Flávio, é uma questão de nós darmos conhecimento do edital da eleição, sabe? Nós pedimos esse espaço para vocês para nós fazermos isso, para colocarmos a conhecimento da população que tem o edital aberto para a eleição do Conselho Tutelar e convidar as pessoas que acham que podem assumir esse cargo, que se inscrevam. Que se inscrevam, porque a gente precisa, né, Flávio? Precisa a participação da comunidade nesse concurso para que a gente eleja, né, neste período aqui, um Conselho Tutelar que venha atender às necessidades da nossa população. Agradeço ao espaço e até uma próxima vez.
Obrigado, Beto. Obrigado, Ivo.
Eu quero agradecer a oportunidade, né? Temos mais vezes para vir falar, porque o assunto é extenso, não está esgotado, não. Mas como nós temos as inscrições logo em seguida, só queria observar o seguinte, uma observação que é pontual, mas que ela cabe bem agora aqui. Quem pretende se inscrever, e nós fazemos um chamamento, o salário é bom e a atividade, além do pagamento, é uma atividade de realização pessoal. É, assim, ó, que as pessoas que vão se inscrever, que observem as regras que estão escritas, porque nós precisamos manter a nossa imparcialidade como comissão, e não adianta vir perguntar para mim ou para o Beto na rua o que é. Lá no protocolo estão as regras e lá as inscrições serão feitas somente lá no protocolo da prefeitura. Então, assim, que sejam observadas as regras, nós não vamos abrir exceção nenhuma sobre as regras que estão escritas. Isso nós temos para nos precaver e para nós sermos imparciais com todo mundo e darmos direitos e deveres a todo mundo igualitariamente.
Tá bom? Certeza.
Muito obrigado pela oportunidade e se que precisar estamos à disposição.
Obrigado, Eloy, um bom trabalho para todos vocês.
A gente também quer agradecer, né? Agradecer a comissão que vai se empenhar, né? Está com toda a dedicação para fazer um trabalho humilde, mas coerente com a lei, né? Agradecer a Rádio Cacique por o espaço, né, também, né? E a gente se coloca à disposição, né, para qualquer informação, esclarecimento para um bom trabalho, né?
Então está aí a participação do Condica, né, representado aqui pelo seu presidente Roberto Dalemoli, pelo Ivo Matuella, vice, pelo Eloy Bernardi, secretário. Falamos hoje sobre a eleição, esse processo que começa agora e vai terminar lá em janeiro com a posse aí dos novos conselheiros. Então agradecemos a atenção de todos os patrocinadores, anunciantes, horário, você que nos deu o carinho da audiência. O programa volta amanhã às 9 horas, se Deus assim nos permitir. Na sequência tem Igreja em Saída, logo após No Ponto. Em nome da nossa equipe, com a direção geral do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, coordenação de jornalismo de Rudimar Galvão, na central de conteúdos, o Rudimar, a Jaqueline Castro, o Altamir de Souza, o Júnior Cirino, o Everton Meneguzzi, com a gravação do Josemar Candeia, na gravadora, né, e a Graziele Tomelo na recepção. Nos despedimos desejando a você, apesar aí do clima, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, um ótimo almoço, paz e bem.
Olho para a chuva que não quer cessar, nela vejo meu amor. Esta chuva ingrata que não vai parar, pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi, com a chuva que caiu. Ó gente, por favor, pra ela vá contar, que o meu coração se partiu. Chuva, trago meus benzinhos, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim.
Você ouviu? Temática. O que acontece é